que foi feito amigo de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida, o que foi feito do amor.
Quisera encontrar
A União Nacional dos Estudantes completou em agosto 70 anos de sua criação. Ao longo destas 7 décadas, a entidade teve uma participação decisiva em grandes momentos da história brasileira. Logo após a sua fundação, em 1937, a UNE engrossou as fileiras dos que combatiam o avanço das ideias nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os estudantes organizados participaram também da campanha O Petróleo é Nosso. Nos anos 50, a União Nacional dos Estudantes lutou pelo fim da ditadura do Estado Novo. Nos governos Jânio Quadros e João Goulart, a UNE, em parceria com outras instituições, formou a Frente de Mobilização Popular, que defendia mudanças sociais profundas, entre elas, a reforma universitária. Mas foi nos anos 60, após o golpe militar de 1964, que a União Nacional dos Estudantes tomou para si a importante batalha pela redemocratização do país. É justamente sobre este período que vai tratar a reportagem especial 70 anos da UNE.
Falo por acreditar.
O que levou os estudantes a se engajarem no combate à ditadura? Quais foram os principais acontecimentos? Quais as consequências? E valeu a pena a luta? Quem responde a essas e a outras perguntas é José Luiz Guedes, que de 1966 a 1968 presidiu a União Nacional dos Estudantes. Fique ligado com a Rádio Senado e acompanhe, a partir de agora, o especial 70 anos da UNE.
José Luiz Guedes era aluno da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais e, em 1965, presidiu o Diretório Acadêmico Alfredo Balena. No ano seguinte, foi eleito num congresso feito às escondidas dos militares, presidente da UNE. José Luiz Guedes é quem vai nos contar como a entidade se posicionou frente ao golpe militar de 1964. O regime logo mostrou que não iria tolerar a organização estudantil. Em 13 de abril de 1964, a Universidade de Brasília, a UNB, sofreu uma intervenção. O reitor Anísio Teixeira e o vice-reitor Almir de Castro foram demitidos e o conselho diretor da Fundação Universidade de Brasília destituído. José Luiz Guedes narra que já em 1964 surgiram notícias de que o ministro da Educação, Suplicy de Lacerda, iria mandar ao Congresso Nacional uma resolução extinguindo a União Nacional dos Estudantes e as demais entidades representativas dos alunos.
A UNE, antes de 64, ficou marcada como uma entidade de luta pela democracia, não é, pela liberdade. Já em 1937, pouco tempo depois de estar reorganizada, ela começou a luta contra o período ditatorial de Vargas e depois percorreu vários outros momentos assim, importantes da história política do país, né, com posições muito próximas dessa luta que foi travada depois de 64 também. Por isso, ela logo foi considerada uma entidade proscrita pelo regime militar, e por isso mesmo a sua sede foi queimada. Né? Quer dizer, é uma coisa tão radical que não só o acervo que existia dentro daquele prédio da UNE ali na Praia do Flamengo, mas o próprio prédio em si foi destruído, né, por um incêndio criminoso. Então, mais do que uma medida legal, ou enfim, uma medida tomada por decreto ou por qualquer outra medida, por qualquer outro instrumento de lei, definindo a ilegalidade da UNE, mais do que isso, o que passou a haver foi uma perseguição.
Em novembro de 1964, foi promulgada a Lei Suplicy de Lacerda, que previa a extinção da UNE e de todas as organizações estudantis. Em seu lugar, o governo militar propôs a criação de entidades estudantis como órgãos vinculados ao Ministério da Educação.
Eu já participei, em 1965, da primeira reunião do Conselho da UNE no Calabouço, no Rio de Janeiro, naquele restaurante ali no Rio, né, o restaurante dos estudantes, onde inclusive mais tarde veio a ser assassinado o Edson Luiz. Eu participei de uma reunião do Conselho que era absolutamente clandestina, apesar de ser realizada dentro de uma dependência pública das instituições democráticas do país, da universidade e das próprias entidades, né? Então, isso mostra o ódio que a ditadura militar tinha pela UNE. Então, apesar de alcançarmos, ainda em 65, uma relativa liberdade de funcionamento dentro dos campus universitários, nas ruas éramos reprimidos. Muitas vezes, dentro dos campos, em função da autonomia universitária, a UNE conseguia uma liberdade de funcionamento importante e foi o que nos garantiu, né, a travessia de um período no qual a UNE ainda não estava organizada suficientemente para enfrentar a repressão assassina, torturadora do regime.
Os estudantes organizados reagiram. O ano de 1965 foi marcado por greves de repúdio e boicote à Lei Suplicy de Lacerda. Uma pesquisa feita pela UNE apontou que 92,5% dos universitários eram contrários à legislação. Em dezembro de 1965, a UNE lançou um manifesto acusando o governo de manter a nação em permanente clima de terror e denunciando que desde abril de 1964, 3 mil universitários haviam sido presos, expulsos e expatriados.
Já em 64 é assassinado estudante, por exemplo, em Recife, não é? Que resiste, não é, à desestruturação da UNE. E por isso que o regime militar estabelece a criação de outras entidades que seriam o DNE, que eles chamaram Diretório Nacional dos Estudantes, os DES, que seriam os Diretórios Estaduais dos Estudantes, né, como as entidades que poderiam existir legalmente. Né, porque essas entidades elas estariam atreladas ao Estado, atreladas ao poder. Enquanto que a UNE, ela tem uma trajetória de luta contra qualquer atrelamento. Qualquer atrelamento. O atrelamento, ele significa abolir a rebeldia da juventude. O que marca o movimento estudantil é exatamente essa autonomia, essa atitude rebelde de se fazer representar com as suas opiniões, com as suas posições, entende? Sem depender de nenhum poder patriarcal, né? De nenhum poder estatal, seja, enfim, que tipo de poder for. Estabelece-se uma dinâmica de poder que parte, em primeiro lugar, da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir. E, inclusive, é essa liberdade de ir e vir, né, além da liberdade de expressão, que passa a ser violentamente impedida, sobretudo a partir de 68.
Antes do manifesto, em julho de 1965, a UNE promoveu seu 27º Congresso Nacional de Estudantes, em que foi eleito Antônio Xavier. Era o primeiro congresso da entidade após o golpe militar. Uma das principais decisões foi o boicote à Lei Suplicy de Lacerda e a indicação de 16 de agosto como Dia Nacional de Repúdio à política do ministro da Educação. Em setembro de 1965, uma manifestação contrária à nova lei foi reprimida com violência pela polícia.
Começar de novo e contar comigo.
ano de 1966 começou com os estudantes nas ruas. Além dos protestos em relação à Lei Suplicy de Lacerda, várias manifestações contra o Ato Institucional número 2, que havia acabado com o pluripartidarismo e com as eleições diretas para presidente da República, além de estabelecer a cassação de direitos políticos e a interferência do Executivo no Poder Judiciário. No mês de março, na calorada da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, os veteranos propuseram que os calouros desfilassem pelas ruas com cartazes contra o regime militar. A polícia mais uma vez reagiu com violência. Os ataques chegaram ao interior da igreja de São José, onde os alunos buscaram refúgio. 4 meses depois, em julho de 1966, o Congresso da Uni foi realizado pela primeira vez na clandestinidade, como conta José Luiz Guedes.
Essa questão da clandestinidade é que precisa ser bem compreendida. Por exemplo, nós tínhamos uma sede legal em Belo Horizonte da União Estadual dos Estudantes, que era tão proscrita quanto a UNE, né, pelo regime, tão marginalizada, perseguida quanto a UNE, as UEs em todos os estados, a UME no Rio de Janeiro, a FEUB em Brasília. Brasília era a Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, FEUB. O Rio, a UE, chamava-se União Metropolitana, porque confundia-se Estado e cidade. Mas na maioria do país eram as UEs. Bom, eu era presidente da União Estadual dos Estudantes, eleito pelo voto direto dos estudantes, não foi nem uma eleição congressual, foi uma eleição direta, em que todos os estudantes do Estado, no início de 1966, elegeram uma diretoria. E nós tivemos um congresso antes dessa eleição para decidir a escolha da nova diretoria, seria feita em eleição direta, e assim ocorreu. E nós tínhamos uma sede na Rua Guajajaras. Essa sede foi invadida exatamente no momento em que nós realizávamos o congresso. Sabendo dessa possibilidade, que não era uma coisa decorrente de nenhuma lei. Não existia necessariamente amparo legal para reprimir o congresso da UNE. Mas nós sabíamos que era a principal hipótese, né? Era a principal tendência. Tanto é que eles invadem a sede da União Estadual de Estudantes, que era a sede da UNE em Belo Horizonte. A UNE tinha sedes exatamente em cada um dos estados, nas uniões estaduais. Então, eles invadem também o convento dos dominicanos, no bairro da Serra, e em inúmeros outros locais.
Foi combinada uma falsa abertura do Congresso na sede social do Diretório Central dos Estudantes, da UFMG. Enquanto isso, os líderes estudantis se reuniram no convento dos franciscanos. Neste congresso, José Luiz Guedes foi eleito presidente da UNE.
Por essa razão é que os franciscanos, lá do Carlos Prates, na Igreja de São Francisco, abrigaram os representantes dos estudantes, algumas centenas, numa semi-legalidade. Não era uma clandestinidade como necessariamente passou a existir depois do Ato Institucional número 5. Depois do Decreto-Lei 477, que cassou os estudantes, cassou as lideranças. Nós não éramos estudantes cassados, pelo contrário, estudávamos nas nossas universidades. Eu era estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da União Estadual de Estudantes e candidato à União Nacional dos Estudantes. Agora, nós sabíamos que o rumo do regime era esse, o que se concretizou de uma maneira explícita, clara, em 1968. Mas o pior de tudo isso, na minha opinião, é que tínhamos razão. Teria sido melhor que não tivéssemos, né? Que não houvesse necessidade de nos escondermos nos conventos, no interior do campo universitário, por esse país afora, né? Dos vários campos das universidades.
Também em 1966, aconteceu o episódio conhecido como Massacre da Praia Vermelha. O antigo prédio da Faculdade de Medicina da UFRJ foi invadido pelos militares, na madrugada de 23 de setembro. Mais de 600 estudantes que se abrigaram no prédio foram espancados. E a violência contra os alunos pipocava pelo país afora. Apesar de todas as condições adversas, a UNE consegue, mais uma vez na clandestinidade, realizar seu congresso. Foi no início de agosto, em um convento na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Luiz Travassos foi eleito presidente. A polícia chegou logo após o fim do encontro. Em represália, padres foram presos e as instalações do convento depredadas. Mas como conta José Luiz Guedes, os padres faziam parte de uma grande rede de proteção aos estudantes.
Nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, o deputado Edgar da Mata Machado, Márcio Moreira Alves, né, e inúmeros outros nos protegeram várias vezes em Brasília, para proteger o Onestino Guimarães. Eu estive com o Onestino dentro do campus da Universidade de Brasília, né, em momentos em que ela foi cercada e que o Onestino era perseguido, e todos os líderes estudantis. Né. Então, nós, infelizmente, tínhamos razão ao recolher o funcionamento da entidade para uma realidade de semi-legalidade. Eu tive a felicidade de percorrer o movimento estudantil por esse período que foi o meu período universitário, de 1963, quando eu já estava na UFMG, não é? Até 1968. Eu parei de participar do movimento universitário, eu me formaria exatamente naquele ano de 68 por causa da prisão de Biúna. Então, a prisão de Biúna é que interrompe esse período que eu chamo de dualidade. Enquanto nós tínhamos uma legalidade dentro das instituições universitárias, nas igrejas, nos templos em geral, conventos, nós éramos perseguidos nas ruas e muitas vezes nas nossas casas também, que eram invadidas.
As manifestações continuavam em 1967 e no rastilho vinham as ações repressivas. Em fevereiro de 67, 300 estudantes foram presos no Rio de Janeiro porque tentaram organizar o congresso da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Em abril, estudantes que manifestavam na UNB contra a presença do embaixador dos Estados Unidos foram espancados por policiais que cercaram e invadiram a universidade. Inúmeras outras passeatas, principalmente nas capitais, aconteceram em protesto contra o acordo MEC-USAID para ensino superior. A gradual transformação do ensino público em ensino pago era uma das exigências do acordo entre o governo militar e a Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame o ladrão, chame o ladrão. Acorda, amor.
O ano de 1968 ficou marcado pelos protestos dos jovens em vários países. Em Paris, na capital francesa, os estudantes foram às ruas protestar contra uma reforma universitária. O protesto estudantil rapidamente se transformou, com a adesão dos operários, numa contestação política ao regime do então presidente Charles de Gaulle. Em maio, mais de 1 milhão de estudantes e trabalhadores marcharam pelas ruas parisienses, em protesto contra as ações policiais dos dias anteriores. Já no Brasil, numa tarde de março de 1968, cerca de 300 estudantes secundaristas organizaram um protesto contra o fim do restaurante estudantil Calabouço, que iria ser derrubado para dar lugar a um viaduto. A polícia invadiu o Calabouço no Rio de Janeiro e matou o estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto. O corpo de Edson não chegou a ir para o Instituto Médico Legal. Foi levado pelos estudantes para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em seguida, uma multidão de cerca de 50 mil pessoas acompanhou o enterro no cemitério São João Batista. Nas semanas seguintes ao enterro de Edson Luiz, seguiram-se várias passeatas e manifestações estudantis em todo o país. A polícia do Rio de Janeiro reprimia e era recebida com pedras e bolas de gude no chão, para que os cavalos caíssem. do alto dos edifícios do centro do Rio, os trabalhadores em escritórios começaram a atirar, também, objetos nos policiais. Um ato público foi programado para o dia 1º de abril. Seria uma forma irônica de comemorar o 4º aniversário do regime militar. E se transformou em uma verdadeira batalha entre estudantes e policiais militares. O estudante Davi Souza Neiva morreu com um tiro no peito. 26 civis foram feridos e 30 soldados atingidos por cacos de vidro, pedradas e bolas de gude. A agitação estudantil tomou conta do país. Em todas as capitais houve choques com a polícia militar. Só em São Paulo, onde a PM não interveio, as manifestações foram tranquilas. Para a missa de sétimo dia de Edson Luiz, na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, estava montado outro cenário de guerra. Ainda em junho, no dia 26, estudantes e professores saíram em passeata na cidade do Rio de Janeiro para protestar contra a violência. A famosa Marcha dos 100 Mil foi acompanhada por operários, intelectuais, artistas e padres. Foi até então a maior manifestação de massa contra a ditadura militar. Em 29 de agosto de 68, a revelia do presidente Costa e Silva, o ministro da Justiça Gama e Silva ordenou a invasão da Universidade de Brasília por agentes da Polícia Federal, do DOPS e da Polícia Militar. A ordem era prender os líderes estudantis com prisão preventiva, decretada pela Justiça. 300 agentes e soldados entraram no campus em busca do presidente da Federação dos Estudantes Universitários, Onestino Guimarães, e mais 4 colegas. Os policiais usavam bombas, metralhadoras, fuzis, pistolas e cacetetes. A batalha durou meia hora. Cerca de 500 estudantes resistiram com pedras. Ao final, os alunos se renderam, depois que Valdemar Alves da Silva levou um tiro na testa. Onestino foi preso.
Quem sonhou só vale se já sonhou demais, vertente de muitas gerações.
Foi nesse contexto que a União Nacional dos Estudantes começou a organizar o seu 30º Congresso Nacional. Segundo José Luiz Guedes, havia um racha, uma divisão no movimento, sobre onde deveria ser o encontro. Alguns defendiam o Congresso na USP, onde poderiam contar com a proteção institucional. Outros queriam o Congresso no interior de São Paulo, um sítio, na cidade de Ibiúna.
A realização do Congresso era uma necessidade, assim como tinha se feito em 65, 66, 65 foi na USP, 66 foi realizado no Carlos Prates, que é da Ordem dos Franciscanos. Em 67 foi realizado em Valinhos, num convento e numa escola dominicana. 68, nós que fomos lideranças do movimento estudantil nesse período, que vai de 64 a 68, grande maioria optávamos por um congresso novamente na USP, e aí concretamente no CRUSP, que já existia as condições dentro da própria cidade universitária, nos alojamentos já existentes naquele momento, não só alojar os estudantes, mas um espaço adequado para a realização das reuniões, das assembleias, das reuniões plenárias, o funcionamento das comissões. E nesse conselho que antecedeu ao Congresso da UNE, realizado em Biúna, estabeleceu-se uma linha que destoou do que vinha sendo feito anteriormente. Optou-se por um congresso realizado no interior, Ibiúna é uma cidade do interior, numa região rural, num sítio, uma pequena fazenda, e que essa realização do congresso seria defendida com armas, grupos armados que nos defenderiam. Nós achávamos que isso era uma aventura. Como é que você reúne 1.000 estudantes eleitos em assembleias nas suas respectivas universidades? Não estou aqui entrando num debate, mas opinando aquilo que foi, naquele momento, um consenso entre nós, antigos líderes, seja Luiz Travasso, Onestino Guimarães. O Ernestino Guimarães veio a ser assassinado já bem depois que ele presidia, né? E Biuna, não é? A opinião do Ernestino, a minha opinião, a opinião do Jean Marc, que veio a ser presidente da UNE depois de Biuna, não é? Todos nós tínhamos a opinião de que o ideal e o que deveríamos perseguir era a realização dentro do campus da USP, com a proteção institucional, tanto as universidades como as igrejas, os conventos, nos davam, não é? Uma proteção institucional. Nós também realizamos, dentro de assembleias legislativas, no Congresso Nacional, reuniões importantíssimas das entidades estudantis, com a proteção institucional.
A turma que defendia o Congresso em Ibiúna foi vitoriosa. No dia 12 de outubro, forças combinadas do Exército, da Polícia Federal e do DOPS paulista invadiram o sítio e prenderam quase 1.000 estudantes que participavam do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Era uma manhã chuvosa de sábado. Muitos daqueles estudantes só iriam sair da prisão direto para o exílio.
Hoje eu tenho conversado com vários líderes, inclusive com o Dirceu. Eu conversei recentemente, ele veio aqui em Juiz de Fora e ele concordou comigo. Foi uma atitude aventureira, porque naquele congresso eram candidatos à presidência o Jean Marc e o Dirceu. Eles eram exatamente os candidatos. O congresso não foi concluído, por causa da prisão, foram 1.000 estudantes presos. Nós até continuamos os debates dentro da prisão. Continuamos os debates, entramos em greve de fome dentro da prisão, grandes manifestações pelo país afora exigiam a nossa libertação, não é? Mas deu errado. Agora, se você pega de uma forma retrospectiva, você conclui o seguinte: Ibiúna talvez seja o maior marco da história do movimento estudantil. Apesar de eu discordar da realização do Congresso naquela situação, eu apontasse uma outra direção para a realização do Congresso, eu hoje considero Ibiúna um marco da história do movimento estudantil. Por quê? Porque nós soubemos responder. Foi ali que nasceu essa grande expressão, né? A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. Isso surgiu espontaneamente. Não foi uma coisa trabalhada pelos líderes. O Jamar fala uma coisa muito interessante. Nunca houve tantas manifestações estudantis no país como nesse momento em que nós todos estávamos presos. O que leva exatamente a contrariar a tese de que o movimento estudantil era uma manipulação feita pelas lideranças. Eu acho que é uma prova cabal de que isso era uma inverdade.
Entre os presos estava o ex-deputado José Dirceu, um dos candidatos à presidência da UNE naquele encontro. Jean Marc, outro candidato, também foi preso. Aliás, as principais lideranças estudantis no país caíram naquele momento.
A grande maioria dos estudantes presos em Biúna ou fugiram ou foram libertados, né? Seja em função das grandes manifestações de massa, seja em função da atuação dos advogados que defenderam, né, o Congresso da UNE, que defenderam cada um dos estudantes presos, a grande maioria. Né? O Jean Marc continuou preso, o Zé Carlos da Mata Machado e mais alguns. Quais eram as lideranças que eles tudo fizeram para manter atrás das grades? Exatamente aquelas que iriam ocupar um papel decisivo daí para frente. Entende? O Jean Marc, que era candidato à presidência. O Dirceu, que era candidato à presidência. Não é? Eu citei mais agora. O Travassos, que era naquele momento a grande liderança do movimento estudantil. Tem uma publicação da revista Realidade que traz o Travassos na capa da revista. Isso não era só um marketing, né? Ele saiu na capa da revista porque ele era uma liderança de grande expressão naquele momento, em 1968. Foi uma das lideranças decisivas, ele, o Vladimir Palmeira, na condução da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, que aconteceu antes do Congresso, não é? Mas que deixou... E não, aí, quando eu me refiro à passeata dos 100 mil, eu me refiro a um conjunto de manifestações no Rio que não fica só na manifestação pacífica dos 100 mil. Passa pela Sexta-feira Sangrenta também. Quer dizer, houve momentos de grande vitória, como a dos 100 mil, que contou com a participação de Chico Buarque, dos Freios Dominicanos, entende? Representantes do Congresso Nacional... Aí que conseguiu se realizar pacificamente, mas você tem, por exemplo, a Sexta-feira Sangrenta, que o Rio de Janeiro é transformado numa praça de guerra. Então, e que, em princípio, foi uma derrota, porque a repressão massacrou os estudantes nas ruas. Então, uma derrota nossa. Mas nesses movimentos, que foram de grande envergadura em torno de 68 é um ano que marca... os movimentos da juventude, tanto no Brasil como no exterior, né? Na Europa, na França. Então, quais foram os estudantes que ficaram presos, né? Que eles mantiveram atrás das grades e que não conseguiram nem fugir, né? Porque eles já foram colocados em situações que os impediram até a tentativa de fuga, né? Foram aqueles que iam ocupar um papel decisivo na liderança do movimento estudantil. E a grande maioria, na realidade, ou eram lideranças de outros períodos, anos anteriores. Eu, por exemplo, era uma liderança de 66, né? Já o Jamarck, não, uma liderança de 68, o Travassos idem, né? Então eles tiveram assim um propósito quase que estratégico para asfixiar o movimento estudantil, e em parte conseguiram.
Em dezembro de 1968, a ditadura militar editou o Ato Institucional número 5. O AI-5 dava ao governo poderes para pôr em recesso o Congresso e o Judiciário, quando bem entendesse, para cassar mandatos de parlamentares e juízes, demitir, transferir e reformar funcionários públicos civis e militares estáveis. Acabava com habeas corpus, permitia manter presos políticos incomunicáveis por até 10 dias. Na noite da edição do AI-5, a realidade do país era outra. Naquela sexta-feira, 13 de dezembro de 68, o jornal Estado de São Paulo foi proibido de circular. E o Jornal da Tarde teve parte da edição apreendida. O editor do Correio da Manhã, Oswaldo Peralva, foi preso.
O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor?
Com as lideranças presas ou banidas do país, e com o AI-5, o movimento estudantil foi ficando vulnerável. Onestino Guimarães, apesar de estar na clandestinidade, justamente por causa do AI-5, assumiu a presidência da UNE em 1971. Em outubro de 1973, Onestino foi preso pela CENIMAR, a Central de Informações da Marinha, no Rio de Janeiro. Onestino nunca mais foi visto. Mas o que movia esses estudantes? O que os motivava a abrir mão do convívio com a família, sofrer torturas e até correr o risco de serem assassinados? Para o ex-presidente da UNE, José Luiz Guedes, havia o desejo enorme de ver de volta a democracia no Brasil.
Era, em primeiro lugar, o desejo da volta ao Estado democrático. Esse era o grande norte. No Estado democrático, você tem defensores do socialismo, você tem defensores do capitalismo democrático, você tem as mais diferentes opções. Não é um bloco monolítico que pensa numa única direção. O que uniu o movimento estudantil, né, o que uniu a toda essa resistência, foi a busca novamente do Estado democrático. Nós superamos o Estado ditatorial da era Vargas, o Estado Novo, não é? e superamos o estado ditatorial estabelecido pelo regime militar. Não é? E superamos por quê? Por que que essa que foi a resultante desses dois grandes movimentos democráticos na história política do país, na história recente, né? Nesse último século, particularmente a metade do século passado. Né? Dois terços do século XX. A resultante é exatamente decorrente do que unificava o conjunto das correntes. Muitas eram as correntes que existiam dentro dessa luta democrática. Muitas.
Uhum.
Né? E essas correntes estão ainda hoje presentes no debate, né? Na busca de uma saída de profundidade para as mazelas do Estado brasileiro e da sociedade como um todo. Mas a resultante ainda não foi, não é, em torno de nenhuma tese específica. Não, foi em torno do restabelecimento da liberdade democrática, do direito, não é, que temos todos, na minha opinião, defender, que é o direito de cada um expressar o seu desejo, né, o seu projeto, expressar e não impor. Não é? E por isso a ditadura militar que impunha foi também, dentro de um ciclo histórico, derrotada. E eu acho que ela começa a ser derrotada ali em 68, viu? Quando ela se isola, quando ela passa a recorrer cada vez mais de artifícios que os isolava mais ainda do conjunto da população e da sociedade.
A lista publicada na página desaparecidospoliticos.org.br registra 380 pessoas que foram mortas pelo regime militar, como José Carlos da Mata Machado, ou ainda estão desaparecidas, como o próprio Onestino Guimarães. Valeu a pena, José Carlos, participar dessa luta?
Se você perguntar assim, valeu a pena perder o seu pai? Valeu a pena perder a sua mãe? Valeu a pena perder seu filho? Eu perdi muitos familiares nessa luta. E não foi de morte na cama, de velhice, né? Meu pai morreu aos 60 anos, eu tenho hoje 65. Acho que ainda preciso viver muito mais, entende? Mas ele viveu muito, muito menos, 5 anos a menos, minha mãe também. Meu filho, que eu perdi em função de todo esse processo, tinha 6 meses, o Luiz Francisco. Não valeu a pena perder ninguém. Valeu a pena perder o Onestino Guimarães, Zé Carlos da Mata Machado? Não, não valeu a pena perder. Agora, valeu a pena derrotar a ditadura, porque senão mais vítimas existiriam, mais derrotas teríamos nessa luta da vida contra a morte, da vida, a luta da liberdade contra o arbítrio. Então, eu gosto sempre de precisar isso, porque quando você fala valeu a pena, está assinando embaixo dos assassinatos, né, das torturas, hipótese alguma. Isso não valeu a pena para o Brasil nem para ninguém. Agora, era preciso derrotar. E o preço que foi cobrado para que derrotássemos a ditadura, para que derrotássemos esse regime, não é? Foram perdas que nunca terão a nossa alegria quando tratarmos delas. Sempre choraremos os nossos mortos, sempre estaremos indignados com tudo que nos vitimou.
E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir.
Reportagem especial 70 anos da UNE. Reportagem e redação Larissa Bortoni. Edição e revisão, Larissa Bortoni e Celso Cavalcante. Locução, Ana Lu de Matos. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Agradecimentos a César Mota. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Weyler Diniz.
Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos que nós podemos crescer.